Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Novo arcabouço fiscal é apresentado aos senadores. Segue para a sanção projeto que cria campanha de promoção da saúde mental da população. Comissão aprova a proposta que pune com mais rigor crime de abandono de idoso. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou aos senadores nesta quinta-feira o texto do arcabouço fiscal, conjunto de regras que vão regular os gastos públicos em substituição ao teto de gastos. A proposta, que ainda será formalizada, condiciona o aumento das despesas ao crescimento da arrecadação, limitadas em 70%. Repórter Érica Christian.
O chamado arcabouço fiscal limita o aumento das despesas públicas a 70% do crescimento da arrecadação. Se as receitas não aumentarem, os gastos se restringem a 50%. Com isso, a equipe econômica espera acabar com o déficit público em 2024, para que em 2025 o país tenha um superávit de 0,5% do PIB e em 2026 de 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o projeto é prioritário.
Mas há de nossa parte, de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou que o projeto vai significar mais dinheiro para o social e investimentos, além da queda da inflação e dos juros.
É fundamental para o país, é fundamental para a redução da taxa de juros, é fundamental para a retomada do emprego, é fundamental para a estabilização da inflação, para a estabilização da economia.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou boa vontade com o projeto.
Se o arcabouço apresentado for de fato um arcabouço que dê essa solidez, que mostre que a trajetória da dívida no futuro ela vai declinar ou pelo menos estabilizar, né, que vai dar segurança quem investe no Brasil, não tem a dúvida que terá o nosso apoio.
O Senado aprovou a proposta que prevê a criação da campanha Janeiro Branco para promover a saúde mental, com foco na prevenção de suicídio e da dependência química. O texto segue para a sanção presidencial. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Todo ano, em janeiro, serão realizadas campanhas nacionais para promover hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas, com foco especial no combate à dependência química e ao suicídio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a necessidade de o Congresso Nacional discutir o tema para disciplinar as redes sociais.
Na era digital e com o avanço de redes sociais, é fundamental que o Congresso Nacional se debruce sobre uma lei que discipline essas redes sociais e que estabeleça responsabilidade a essas plataformas digitais. Isso tem consumido muito da energia e, de certo modo, da sanidade dos brasileiros, e é preciso que haja limitações e um projeto pedagógico de educação e de repressão, se preciso for, para evitar que haja uma contaminação da nossa sociedade, hoje absolutamente entregue e escravizada por essas redes sociais.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, reforçou que as doenças psiquiátricas foram agravadas pela pandemia e pediu atenção a setores específicos, como escolas e forças de segurança.
Acho que é o maior problema do Brasil hoje é essa questão da saúde mental. O que a gente percebe, eu tenho andado muito nas escolas, a situação não só dos alunos, mas principalmente dos professores, é uma questão assim que merece realmente uma solução. Mas é geral, depois da pandemia, acho que 90% da população, ainda mais com a dívida que está aí, também todo mundo devendo, né? Mas a população está doente. Muito suicídio na segurança.
Em audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o ministro da Pesca e Aquicultura apresentou o plano de trabalho e ouviu pedidos de senadores de mudanças às restrições para a pesca artesanal e industrial. Repórter Bruno Lourenço.
Jorge Seif, ex-secretário nacional da Pesca no governo Bolsonaro e senador do PL de Santa Catarina, manifestou ao ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, preocupação com a ingerência excessiva do meio ambiente, a falta de dados confiáveis e a dificuldade cada vez maior para a atividade pesqueira.
É que cada ano se inclui mais peixes proibidos, se proíbe mais, sem a devida pesquisa, sem o devido monitoramento, sem a devida estatística, para que haja pelo menos o direito ao contraditório.
Senadores como Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defenderam proposta de isonomia tributária para as rações de peixes. André de Paula diz que a medida será um marco para o setor.
Essa isonomia tributária, nós vamos contar a história da aquicultura no país em dois momentos, antes e depois de aprovar esse projeto.
Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, reclamou ainda de portaria interministerial que restringiu a pesca da tainha. André de Paula informou que a situação teria sido herdada, mas que está conversando com parlamentares e colegas do governo para tentar equacionar a questão.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que aumenta a pena para os crimes de abandono e discriminação de idosos. A iniciativa pretende diminuir os casos de violência contra essa parcela da população. Repórter Gabriela Pereira.
A iniciativa da senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, muda o Estatuto do Idoso. A pena para quem discriminar um idoso, por exemplo, vai subir dos atuais 6 meses a 1 ano de reclusão e multa para 2 anos de reclusão e multa. Caso o delito seja de lesão corporal grave, a penalidade passa a ser de 4 a 12 anos de prisão. O relator do projeto, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que a medida legislativa tem o objetivo de reduzir esses números.
Verifica-se o agravamento na violência contra as pessoas idosas. Não podemos admitir mais o agravamento desse quadro. Temos que implementar medida legislativa que previnam e combatam a violência contra os idosos.
Caso não haja recurso para a votação no plenário do Senado, a proposta seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
O diretor de proteção ambiental do IBAMA relatou as ações feitas na terra indígena Yanomami. Desde 7 de fevereiro, o órgão vem atuando nas proximidades de 2 rios dentro da reserva. Agentes têm feito bloqueio da entrada de suprimentos nos garimpos ilegais e inutilização de equipamentos da prática. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomamis e a Saída dos Garimpeiros recebeu nesta quinta-feira o diretor de proteção ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Jair Schmidt. Ele falou sobre a atuação do órgão nos últimos 2 meses na proteção da terra indígena Yanomami e no combate ao garimpo ilegal no local. Segundo o diretor, a expectativa do órgão, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é de influenciar a retirada de invasores e reduzir a criminalidade.
A primeira linha estratégica é bloquear a entrada de suprimentos que sejam insumos para a prática indígena, combustível, maquinário, suprimentos alimentares, entre outros.
Jair Schmidt relatou que o IBAMA também vem inviabilizando a infraestrutura utilizada para a prática criminosa, apreendendo ou inutilizando motores, acampamentos, materiais de exploração de minérios e aeronaves. O diretor informou que as ações só devem terminar quando não houver mais atividades ilegais nas terras indígenas. Presidente da Comissão Temporária, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, perguntou sobre o aproveitamento do que é apreendido pelo IBAMA. Jair Schmidt explicou que a apreensão de produtos ou objetos relacionados à infração ambiental tem casos excepcionais previstos em lei de inutilização de equipamentos devido à inviabilidade logística de retirada dos locais do crime, além da necessária tomada rápida de decisão para evitar a continuidade da prática criminosa.
O governo federal editou uma medida provisória para retomar o programa de aquisição de alimentos de produtores da reforma agrária. A ideia é priorizar a compra de alimentos a serem distribuídos para escolas, hospitais e pessoas em situação de rua, produzidos por povos indígenas, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, mulheres e negros. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu uma mudança no texto original da MP para garantir que o dinheiro usado pelo governo para a compra dos alimentos seja destinado prioritariamente às mulheres chefes de família.
Por que isso? Porque é hora realmente de priorizar as mulheres, de fortalecer as mulheres. E as mulheres chefes de famílias acabam conduzindo de forma melhor os seus recursos. Nada melhor do que as mulheres para organizar, para distribuir, para fazer e para gastar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.